Será que a devoção à Virgem Maria é necessária para a salvação? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos antes construir os andares debaixo do pé, porque nós estamos aqui já no terceiro andar. Quais são os andares de baixo? Bom, a primeira coisa, Jesus é necessário para a salvação? Parece que essa pergunta é óbvia para nós que somos cristãos, mas não é óbvia para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas acha que a salvação é uma coisa assim, evidente. Todo mundo vai ser salvo, a não ser que você seja um assassino ou faça alguma coisa de muito grave, porque já que Deus é amor, Deus é bom, ele vai salvar todo mundo. Essa visão de salvação é uma visão muito simplista e eu diria até moralista. Por quê? Porque você acha que a salvação depende somente do seu comportamento moral. Mas não é isso. A salvação é uma realidade muito mais profunda. Pela revelação divina, nós sabemos que Deus criou o ser humano feliz aqui na Terra. Essa felicidade aqui na Terra, a Bíblia nos conta, contando a história do paraíso terrestre de Adão e Eva. Acontece que Adão e Eva jogaram essa felicidade fora. E Deus, então, querendo nos salvar, não nos deu a felicidade que Adão e Eva perderam de volta. Não, Deus fez uma coisa muito mais assim, genial, extraordinária, fantástica. Ao invés de dar a felicidade de Adão e Eva de volta, Deus nos deu a felicidade do próprio Deus. A salvação é isso. A salvação é nós participarmos da felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não te vem uma sensação de dançar de alegria quando você sabe disso? Ou seja, aquilo que nós ganhamos com Jesus Cristo foi muito mais do que aquilo que Adão e Eva perderam. É aquilo que nós chamamos de divinização do ser humano. Não se assuste com a palavra. Ela é da tradição da Igreja de 2000 anos. O que quer dizer divinização? É aquilo que o próprio São Pedro nos diz no início da sua primeira carta: participar da natureza divina. Participarmos da felicidade de Deus. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu da seguinte maneira: uma pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, o Verbo Eterno, que era verdadeiro Deus, igual ao Pai em tudo, se fez verdadeiro homem, igual a nós em tudo. Então nós temos aqui uma pessoa que é verdadeiro Deus, igual ao Pai, e verdadeiro homem, igual a nós. Está feita a ponte. Agora, existe um homem, calma, não todos os homens, um único homem participa da vida de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Por quê? Porque somente ele pode olhar para o céu e dizer Pai, no sentido verdadeiro da palavra. Então, isso significa que não há salvação se não for através de Jesus Cristo. Essa afirmação aqui não é porque Deus acordou de mau humor e de repente chegou e disse: Ah, quer saber de uma coisa? Maomé não salva, Buda não salva, Confúcio não salva, eu vou tornar a vida deles difícil. Só Jesus salva. Para a maior parte das pessoas, quando você diz que só Jesus salva, para eles é isso, ou seja, uma espécie de um exclusivismo, um monopólio. Por que só Jesus salva? Mas que injustiça. Não, gente, é que Buda não é Deus que se fez homem. Confúcio não é Deus que se fez homem. Maomé não é Deus que se fez homem. E, portanto, quem é Deus que se fez homem? Jesus Cristo. Portanto, só ele salva. E Jesus é necessário para a salvação. Até aqui? Estamos juntos? Estamos de acordo? Problema. O problema é que Deus podia ter feito de outro jeito, mas ele não fez de outro jeito. Deus, quando construiu essa ponte entre o céu e a terra, decidiu, por liberdade dele, que faria isso através de Maria. É aqui então vem o primeiro princípio colocado por São Luís, que Deus quis servir-se de Maria para a encarnação. É o que nós estamos aqui no tratado número 16. Veja, você pode espernear, pode dizer que não, mas é isto. Ele se serviu de Maria para a salvação. Bom, segundo princípio, que está aqui também no tratado número 22. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Por quê? Porque ele não muda de ideia. Ele não muda de método. Ele não se arrepende do que ele fez. Ou seja, para que a escada entrasse no mundo, ele usou uma porta, Maria. Pois bem, agora, na mesma escada, para voltar, no caminho de volta, você passa pela mesma porta, Maria. A escada é Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Mas a porta que Deus usou é a Virgem Maria. Então, nós deduzimos com toda clareza que a devoção a Maria é necessária para a salvação. Aí vem o problema, a pergunta no qual a gente se embate. Padre, então quer dizer que os protestantes estão todos no inferno? Resposta: nós não sabemos. Calma. O que acontece é o seguinte. É claro e é evidente que se uma pessoa, sabendo que Deus quer nos salvar por Jesus Cristo, e sabendo que Deus faz o nosso acesso a Jesus Cristo por Maria, se essa pessoa sabe disso e rejeita isso, é evidente que essa pessoa está condenada porque está rejeitando explicitamente aquilo que é o projeto divino. A pergunta é se os protestantes sabem disso. Eu acho que não. Ou seja, vamos aqui colocar um problema. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que nem protestante era, se dizia ateu. Bom, e ele dizendo como que eu aceito a igreja e começou a falar da igreja católica, etc, isso aquilo. Eu disse para ele: olha, meu filho, se a igreja católica fosse o que você está descrevendo, eu também seria contra a Igreja Católica. Se a ideia que eu tenho de Igreja Católica fosse a ideia que você tem de Igreja Católica, eu certamente seria o maior inimigo da Igreja Católica. Mas isso que você tem aí não é a Igreja, é uma caricatura. Então, a maior parte dos protestantes que rejeita a Virgem Maria não rejeita a Virgem Maria. Rejeita a caricatura que lhes foi colocada por uma espécie de alarmismo, né? Então, esta rejeição, ela é mais devida à ignorância e aos falsos conceitos do que uma rejeição real. Então, aqui fica difícil a gente julgar uma pessoa e dizer assim: olha, ele rejeita a Virgem Maria, portanto não será salvo. Aqui você, nós somos obrigados a dizer o seguinte: tá, o que ele rejeita a Virgem Maria? É a Virgem Maria real ou é ignorância? E uma vez que eu digo não, ele rejeita a Virgem Maria por ignorância, e essa ignorância é culposa ou é uma ignorância da qual ele não é culpado? Se nós respondermos essas duas coisas, dá para a gente chegar a uma conclusão se a pessoa foi condenada ou não por sua rejeição à Virgem Maria. Mas deu para notar? Não dá para responder essas duas perguntas porque não dá para a gente entrar na consciência da pessoa. Então não cabe a nós. Cabe a Deus julgar. Eu estou fazendo este vídeo não é para julgar outras pessoas, mas para ajudar você. Você que sabe. Você que sabe quem é a Virgem Maria. Você que sabe quem é Jesus Cristo. Ora, não é possível a salvação sem que haja verdadeira devoção à Virgem Maria, porque se você abraça Jesus Cristo, você precisa abraçar aquela que foi a escolhida para trazer Jesus Cristo, não somente ao mundo, mas à sua vida, a Virgem Santíssima. Portanto, a devoção à Virgem Maria, ela é necessária para a salvação. Agora, o padre Rui Marim, como bom teólogo, ele distingue, dizendo assim que esta devoção, ela atinge as pessoas de forma diferente, escalonada. Existem aqueles que têm uma devoção explícita, porque eles conhecem e sabem a necessidade dessa devoção. Existem aqueles que têm uma devoção implícita, que amam a Virgem Maria, mas não demonstram isso nos seus atos diretamente, mas demonstram por atos indiretos. São aqueles católicos que têm devoção, mas que não chegaram a este conhecimento tão explícito. E existe, em última análise, também aqueles que são devotos da Virgem Maria, mas com uma devoção interpretativa. Ou seja, interpretativa aqui quer dizer se eles tivessem conhecido, certamente teriam abraçado. É o caso que pode ser aplicado a alguns protestantes, por exemplo. Então, são aqui três níveis escalonados. Você pode encontrar uma melhor explicação disso, mais detalhada, no livro La Virgen Maria, do padre Antônio Ruiu Marim, no número 364 e seguintes. Seja como for, o que eu quero transmitir para você é isso. Deus nos trouxe a salvação por Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio ao mundo por Maria. É por esta mesma porta, Iano Acelli, a porta do céu, a Virgem Maria, que ele quer que você passe. Por isso, seja devoto da Virgem Maria. Deus abençoe você.